podem acompanhar pela internet informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira.
Entregues hoje mais de 1.400 unidades do Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, no Paraná.
Exportação de frango cresce quase 8% no primeiro semestre desse ano.
Terça-feira, 16 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora mesmo www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de agora, as informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira, FAB, passam a ficar disponíveis para consulta pública na internet.
Qualquer cidadão poderá checar, por exemplo, o nome das autoridades que utilizaram o serviço, o trajeto, a data e os horários dos voos, de decolagem e de pouso, o motivo da solicitação da aeronave e também a origem e destino dentro e fora do Brasil.
Segundo informou a Controladoria Geral da União, CGU, que é o órgão responsável por gerir a lei de acesso à informação, estão disponíveis informações sobre os voos feitos para atender autoridades a partir do dia 12 de julho.
O endereço da página da Força Aérea Brasileira na internet é o www.fab.mil.br/acesso à informação.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou hoje na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, 1.438 casas.
As moradias estão distribuídas em 4 conjuntos residenciais: Califórnia 1 e 2, Jardim Itapuá e Londres. Ao todo, mais de 5.700 pontagrossenses foram beneficiados.
A presidenta Dilma Rousseff, além das casas, entregou aos municípios do estado retroescavadeiras. Carolina Becker tem as informações.
As famílias que receberam as chaves da casa própria na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, têm renda mensal de até R$ 1.600. A faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A vendedora Elisete Tavares foi uma das beneficiadas. Depois de 22 anos pagando aluguel na periferia da cidade, ela vai conhecer agora a sensação de ter a casa própria.
A emoção é inexplicável, porque a gente ficou tanto tempo na fila de espera que chega, às vezes, a gente não acredita, né? É muito legal.
As casas entregues aos pontagrossenses têm 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Todos os cômodos são revestidos com piso cerâmico. Os condomínios têm ainda rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação. Com a entrega das mais de 1.400 casas na cidade de Ponta Grossa, o programa Minha Casa Minha Vida já soma mais de 120 mil unidades entregues no estado do Paraná. O investimento total no estado é de mais de 12 bilhões de reais. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, já foram entregues no Brasil 1.250.000 casas neste programa, que é prioridade para o governo.
O governo federal não vai abrir mão de fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. E esse programa, ele tem um foco, Esse foco são as pessoas que mais precisam. E é isso que um governo faz. Eu sou presidenta de todos os brasileiros, mas sou presidenta com o olho voltado muito, mas de forma muito intensa para aqueles que mais precisam. E por isso, eu fico orgulhosa de ver essas casas que estão aí.
Segundo o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro, o investimento das moradias entregues nesta terça-feira no Paraná chega a 74 milhões de reais. O ministro lembrou ainda que quem conseguiu a casa própria agora pode partir para outra etapa, comprar móveis e eletrodomésticos pelo programa Minha Casa Melhor, uma linha de financiamento que oferece crédito de até 5 mil reais para que beneficiários do Minha Casa Minha Vida possam equipar as moradias.
Vocês que estão agora recebendo as casas vão poder acessar o Minha Casa Melhor e entrar na casa e agora comprar a geladeira, comprar a cama, comprar a máquina de lavar automática, comprar a televisão, enfim, mobiliar toda a casa, cumprindo, eu acho que é uma outra etapa que eu acho que é fundamental para a vida de todos vocês.
Também foram entregues nesta terça-feira 42 máquinas retroescavadeiras a 42 municípios paranaenses. As máquinas são para recuperação e construção de estradas vicinais que ligam o campo à cidade e fazem parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. O investimento nas 42 retroescavadeiras ultrapassa os 6 milhões de reais. De Ponta Grossa, no Paraná, Carolina Becker.
E também em Ponta Grossa, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma conversa com 16 emissoras de rádio do Paraná.
A presidenta destacou que a cidade de Ponta Grossa tem feito um grande esforço para construir moradias.
E que lá já foram entregues 8.100 mil moradias para a população e mais 4.300 unidades já estão sendo construídas.
E os municípios paranaenses que foram atingidos por fortes chuvas vão contar a partir dessa semana com 8 milhões e meio de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
O dinheiro vai ser disponibilizado às cidades por meio do cartão de pagamento de defesa civil.
Para receber os recursos para ações emergenciais, os municípios devem enviar um plano de resposta ao Ministério da Integração Nacional com detalhes dos valores para a execução das obras.
Em todo o estado do Paraná, 79 cidades estão em situação de emergência.
Informações em www.integração.gov.br.
E a presidenta Dilma Rousseff, na coluna Conversa com a presidenta de hoje, respondeu a pergunta da professora Leilane Freitas de Palmas, Tocantins, sobre os planos de médio e longo prazo para que o governo federal continue executando grandes obras.
Segundo a presidenta, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, realiza obras que ampliam a competitividade do país, melhoram a qualidade de vida da população e aquecem a economia, gerando emprego e renda. E que, graças às milhares de obras do PAC, o emprego formal no setor de obras de infraestrutura aumentou quase 8% ao ano, em média, entre 2011 e abril desse ano.
E ainda que das 50 maiores obras do mundo nos setores de portos, transportes, energia elétrica e petróleo e gás, 14 são brasileiras. E mais ainda, que das 15 maiores na área de energia, 6 estão no Brasil.
A presidenta Dilma disse a Leilani que o Brasil reaprendeu a planejar e executar grandes obras após décadas de estagnação e continuará sendo um dos grandes polos globais de investimentos.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie um e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7 e 8.
As exportações brasileiras de carne de frango ultrapassaram 3 bilhões e 850 milhões de dólares nos primeiros 6 meses desse ano.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em volume, a alta foi de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado, 7,9%.
O principal item exportado foi frango não processado ou in natura.
Os três principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango são a Arábia Saudita, seguido pelo Japão e União Europeia.
Você já imaginou quantas pessoas transitam pelos aeroportos do país e muitas vezes precisam de cuidados especiais e não têm acesso a esse atendimento?
Sim, Kátia, e pensando nisso, é que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, definiu procedimentos para melhorar a qualidade do atendimento prestado aos passageiros com necessidade de assistência especial. São novas regras que obrigam as companhias aéreas a darem esta acessibilidade a todos os cidadãos, superando as barreiras físicas existentes e facilitando o fluxo de informações entre os usuários e os prestadores de serviços.
Quem tem as informações ao vivo sobre esse assunto é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Kátia, Roberto e ouvintes. Essas novas regras definem como deve ser o atendimento em aeroportos a passageiros com necessidades específicas. A medida atende pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, que são as mulheres que estão amamentando, e pessoas com crianças de colo, que devem ter atendimento prioritário. A companhia aérea deve oferecer desconto de pelo menos 80% no valor cobrado pelo excesso de bagagem para o transporte de equipamentos como cadeiras de rodas, e não pode cobrar mais do que 20% do valor da passagem pelo assento extra necessário para atender ao passageiro. Se precisar de acompanhante, o passageiro deve informar 72 horas antes do voo. E as companhias não podem limitar a quantidade de pessoas a bordo com necessidade de assistência. O passageiro que tenha cão-guia pode ficar com o animal no terminal de passageiros e na cabine da aeronave, mas deve apresentar identificação do cão e comprovação de treinamento do usuário. As multas por descumprimento dessas normas variam de 10 mil a 25 mil reais por infração. E as regras começam a valer daqui a 6 meses. As informações completas sobre as medidas estão em www.anac.gov.br. Kátia.
Obrigada ao repórter Ricardo Carandina pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E ainda neste assunto, também o Ministério do Turismo tem uma publicação com informações para quem viaja com crianças, grávidas, idosos e pessoas com deficiência.
A viagem para Caldas Novas, em Goiás, é esperada com ansiedade na família de Conceição Azevedo, que vive em Brasília. Mas antes de colocar o carro na estrada, a família planejou o passeio.
É próxima, mas a gente para. Eles esticam as pernas, tomam ar, tomam água, um suco, apesar de eu levar também na viagem biscoitos. A gente brinca dentro do carro, brinca de placas, tudo para tentar distraí-los e a viagem não ser longa, porque eles perguntam o tempo inteiro se já está chegando, que hora chega.
Uma publicação do Ministério do Turismo reúne informações úteis para o viajante. Quem vai viajar com crianças, por exemplo, deve preferir hotéis com atividades de recreação e quartos no térreo ou com varandas fechadas. E o deslocamento deve ser de preferência em horários que não mudem a rotina dos meninos e meninas. Mulheres grávidas devem sempre consultar um médico antes de viajar. E nas viagens de avião, a partir do 7º mês de gestação é preciso apresentar atestado médico. As pessoas com deficiência devem verificar se o local de hospedagem é acessível. Nas viagens aéreas, é importante avisar a companhia sobre o tipo de necessidade e levar atestado. A publicação também traz informações sobre direitos dos viajantes que nem sempre são conhecidos. Nas viagens aéreas, por exemplo, as crianças de até 2 anos pagam 10% do valor da passagem e as que têm entre 2 e 12 anos pagam metade do preço. As gestantes podem pedir assento especial para diminuir o desconforto durante o voo. E em viagens de ônibus, 2 assentos gratuitos são reservados para pessoas com deficiência e com renda de até 2 salários mínimos. Para Vinícius Lumert, secretário nacional de políticas do turismo, o ideal é sempre informar-se antes de viajar.
Planejar em viagem é tudo. Inclusive para baixar o preço, porque uma passagem no Brasil hoje chega a custar 90% a menos do seu preço, dependendo da sua programação. Você pode comprar uma passagem de R$ 2.000, que eu diria que é excessivamente cara na maior parte dos casos, são passagens de última hora, por menos de R$ 200 se for programada. Então eu incluiria até o preço nisso, né? O conforto da viagem ligada a um planejamento. Planejamento é muito importante no turismo e ficou muito mais importante por conta dessas variáveis.
O material está disponível para consulta no endereço www.turismo.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
E o assunto ainda é turismo, Roberto. Você sabia que a maioria dos brasileiros que quer viajar pelo país até dezembro desse ano vai para algum destino do Nordeste?
É verdade, Kátia. E segundo o levantamento encomendado pelo Ministério do Turismo, mais de 55% dos entrevistados apontaram a região como roteiro de viagem nos próximos 6 meses.
O Sudeste aparece como segundo destino, com indicação de quase 20% dos entrevistados que pretendem viajar.
A região sul tem aproximadamente 12%, a centro-oeste 9% e a norte 4% na indicação dos entrevistados.
Essa pesquisa é feita todo mês.
Já está funcionando uma operação especial nos aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo para dar conta do aumento de fluxo que a Jornada Mundial da Juventude vai causar.
A expectativa é que o evento católico, que vai reunir milhares de fiéis de vários lugares do mundo, de 23 a 28 de julho no Rio de Janeiro, gere uma circulação de 700 mil pessoas nos aeroportos num período de 10 dias.
É a primeira viagem do atual Papa Francisco ao Brasil.
A Jornada Mundial da Juventude deve trazer ao Rio de Janeiro mais de 2 milhões de peregrinos, de acordo com os organizadores do evento religioso. Este fluxo levou a Secretaria de Aviação Civil a dar continuidade a um plano operacional que já funcionou na Rio+20 no ano passado e na Copa das Confederações em junho. 4 aeroportos são o foco das atenções: Congonhas e Cumbica, em São Paulo, e Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro. A meta é agilizar, por exemplo, o tempo dos passageiros na imigração e alfândega. Para isso, houve um aumento no número de funcionários em atividade, segundo Paulo Henrique Poças, diretor de gestão aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil.
Em média, em 58%, a gente tem um aumento, são mais ou menos mais de 500 servidores aí que estão trabalhando em reforço aos servidores desses órgãos públicos. Então, sim, a gente trabalhou essa ideia de reforçar para que a gente possa atender melhor o passageiro.
Quem sentiu a novidade foi Craig Kineberg. Ele chegou em Cumbica nesta terça-feira junto com outros peregrinos dos Estados Unidos para a Jornada Mundial da Juventude.
Aqui no aeroporto, tudo deu certo, tudo ótimo, passando pela Receita Federal, sem problemas, tudo saiu bem.
O Centro de Comando e Controle Nacional, que já funcionou durante a Copa das Confederações, também vai ser utilizado no Rio de Janeiro para monitorar o espaço aéreo. O plano ainda prevê outras ações: a redistribuição dos horários de voos para diminuir picos de chegadas e saídas e a preparação de 17 aeroportos alternativos que podem ser acionados em caso de emergência, além do mapeamento de mais 1.000 vagas adicionais para estacionamento de aeronaves em 30 aeroportos do país. Especificamente no Galeão, foi montada uma estrutura com internet, praça de alimentação e espaço para descanso dos peregrinos. Além do conforto, o superintendente de gestão operacional da Infraero, Marçal Goulart, destaca outros serviços que vão ser aprimorados durante a Jornada Mundial da Juventude.
Hoje no Galeão, uma bagagem demora, em média, 20 minutos entre a primeira e a última bagagem na restituição do passageiro. No JMJ, a nossa missão é diminuir esses tempos para 15, 18 minutos, no máximo, entre a primeira e a última bagagem.
A Secretaria de Aviação Civil estima que 700 mil pessoas circulem pelos aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Congonhas e Cumbica num período de 10 dias entre esta semana e a que vem por conta da Jornada Mundial da Juventude. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E a segurança também está sendo reforçada para a Jornada Mundial da Juventude.
Os possíveis problemas que podem ocorrer no evento são mapeados pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN.
O esquema de segurança já foi testado em outros eventos, como a Copa das Confederações no mês passado.
Na sede da ABIN, o Centro de Inteligência Nacional está ligado diretamente às salas no Rio, sede da jornada, e em Aparecida do Norte, São Paulo, onde o pontífice vai celebrar uma missa. As imagens e informações das duas localidades, transmitidas em tempo real para Brasília, estão identificadas em uma escala de possibilidades de incidentes. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito Siqueira, o acompanhamento desses dados permite analisar, por exemplo, como está o trânsito, tráfego aéreo, possíveis ações do crime organizado e ameaças terroristas e até atos de protestos.
As manifestações não serão problemas, absolutamente. Temos que encarar com total naturalidade e, claro, olhar, acompanhar para evitar que aquelas manifestações tenham uma repercussão a ponto de prejudicar o grande evento.
Segundo o ministro José Elito, o trabalho para garantir a segurança durante o evento é feito de forma integrada por 35 órgãos de inteligência de 15 ministérios. José Elito acrescenta que autoridades do Vaticano também trabalham em parceria com o governo brasileiro.
Nossas equipes de inteligência estavam com eles, foram traçadas várias linhas de ação, várias hipóteses, etc. E isso envolvendo, claro, todos os atores ao mesmo tempo.
Sobre o uso dos dois veículos chamados papamóveis, sem vidros blindados para o transporte do líder dos católicos durante a Jornada Mundial da Juventude, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional ainda garantiu que o governo do Brasil está organizado Estado para dar segurança ao pontífice, mesmo com a proximidade do público. De Brasília, Daniela Almeida.
E ainda sobre a Jornada Mundial da Juventude, o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Flávio Dino, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, adiantou que uma intensa campanha está sendo feita na Argentina neste mês para promover o turismo durante o evento religioso no Rio de Janeiro.
O Papa Francisco, que estará presente na jornada, é argentino.
Nós fizemos um pacote promocional que abrange um evento em Buenos Aires, porque o Papa é argentino, como todos sabemos, então nós teremos na Praça Vaticano, ao lado do Teatro Colón, em Buenos Aires, uma série de eventos culturais, religiosos e também de divulgação turística, ou seja, os argentinos vão poder acompanhar a Jornada Mundial da Juventude em tempo real lá em Buenos Aires, e também nós teremos a presença de artistas brasileiros, artistas da música popular brasileira, como Zé Cabaleiro, Paulinho Mosca, e também artistas religiosos vinculados a esse segmento, e nós teremos ações realizadas no Brasil.
7:21.
E a presidenta Dilma Rousseff disse hoje, por meio de nota, que deseja boas-vindas ao Papa Francisco e aos jovens que estão chegando de todos os lugares do mundo para a Jornada Mundial da Juventude.
Para a presidenta, o encontro dos brasileiros com pessoas de outros lugares vai ser importante para a troca de ideias e de experiências, inspirada por valores como a solidariedade, a fraternidade, a paz, a igualdade e justiça social para todos os povos.
7:22.
Um grupo de trabalho composto por 11 pessoas vai aperfeiçoar as propostas do programa Mais Médicos, que foi lançado este mês e prevê mais vagas para estudantes de medicina, médicos em regiões carentes do país e mais investimentos em saúde.
O anúncio foi feito durante uma reunião hoje entre os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Aloysio Mercadante, com diretores e coordenadores dos cursos de medicina de universidades federais.
Mercadante explica como vai ser o trabalho do grupo.
Daqui a pouco a gente ouve a sonora do ministro Mercadante. E o resultado da segunda convocação do programa Universidade para Todos, ProUni, do Ministério da Educação, já está disponível para consulta na internet. Em site ProUni, tudo junto, .mec.gov.br.
Até a próxima segunda-feira, dia 22 de julho, o estudante selecionado deve comparecer à instituição de ensino para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição e providenciar a matrícula.
Quem ficou de fora das duas chamadas já feitas e quiser entrar para a lista de espera do programa deve fazer adesão também online no período de 26 a 29 de julho.
No processo seletivo deste segundo semestre, o ProUni registrou mais de 436 mil candidatos a bolsas para 90 mil vagas em instituições particulares de ensino superior.
Concorreram a bolsas estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio Enem e que tiveram, no mínimo, 450 pontos de média. Campanha nacional começou a ser veiculada neste domingo com um alerta sobre o transporte clandestino.
A ideia é chamar a atenção especialmente das pessoas que buscam apenas passagens mais baratas e não pensam ou não sabem dos riscos que estão correndo.
O slogan é: quem viaja de transporte pirata pode ficar pelo meio do caminho, não embarque nessa. A iniciativa quer enfatizar o risco que se corre ao contratar esse tipo de transporte e traz orientação para se comprar somente passagens de transportadoras regulares.
A iniciativa é do Ministério das Cidades, dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cidadãos já podem acompanhar pela internet informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira.
Entregues hoje mais de 1.400 unidades do Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, no Paraná.
Exportação de frango cresce quase 8% no primeiro semestre deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.